Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é quarta-feira, 26 de novembro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas, te faço companhia até às 5 da tarde pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Comigo no estúdio, José Alves, nos trabalhos técnicos. E com a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
O presidente Lula sancionou hoje a lei que amplia a faixa de isenção do imposto de renda à pessoa física para quem recebe até R$5.000 por mês. A medida deve aliviar o bolso de mais de 15 milhões de brasileiros nesta faixa de renda. A nova lei também cria descontos para quem ganha até R$ 7.350 por mês. Quem explica tudo para a gente é o Claudimário Carvalho.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que eleva para R$5.000 a faixa de isenção do imposto de renda para pessoas físicas. A mudança vale já para a declaração do próximo ano e representa um dos ajustes mais importantes da política tributária em 2025. Além da isenção ampliada, o texto cria descontos para quem ganha até R$ 7.350 por mês, ampliando o alcance do benefício. Com a nova legislação, cerca de 15 milhões de brasileiros vão ser diretamente beneficiados. Desses, 10 milhões deixam de pagar o imposto e 5 milhões vão ter redução no valor devido. O governo destaca que a medida fortalece o poder de compra das famílias, estimula o consumo e incentiva a formalização. Para manter o equilíbrio fiscal, a lei aumenta a tributação sobre rendas acima de R$ 600 mil anuais. A cobrança é gradual e pode chegar a 10% sem alteração para quem já paga esse percentual. A mudança alcança aproximadamente 140 mil contribuintes de maior renda e não afeta serviços públicos, já que não há necessidade de cortes. A legislação também detalha quais rendimentos não entram nessa nova base, como ganhos de capital, heranças, doações e aplicações isentas. Há ainda limites para impedir que a soma dos impostos pagos por empresas e pessoas supere percentuais estabelecidos, garantindo restituição quando necessário. O governo já havia reajustado a tabela em 2023 e 2024, encerrando mais de 6 anos de defasagem. Entre 2023 e 2026, cerca de 25 milhões de brasileiros terão sido beneficiados com isenção total ou redução do imposto. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
É uma notícia excelente para milhões de brasileiros, né? 10 milhões que vão ser isentos, 5 milhões que vão ter descontos. Antes das novas regras de isenção do imposto de renda, que prevê essa isenção aí para quem ganha até R$5.000 por mês a partir de 2026, o limite da isenção era de R$ 3.036 por mês. Era o equivalente a 2 salários mínimos na época. Essa faixa de isenção anterior já incluía um desconto automático simplificado, de forma que, na prática, quem recebia até esse valor ficava isento de pagar o imposto. Tinha uma tabela progressiva que era, por exemplo, até R$ 2.259,20 era isento. De R$ 2.259,21 até R$ 2.866, tinha uma alíquota de 7,5%, sendo que ainda tinha aquela história da parcela a deduzir de R$ 169. De R$ 2.866 até R$ 3.751, era uma alíquota de 15%, sendo que tinha uma parcela a deduzir de R$ 381. Na prática, o que acontecia era o seguinte: Mesmo em maio, né, quando o limite da faixa de isenção da tabela de renda havia sido reajustado pelo projeto no Congresso Nacional de R$ 2.259 para R$ 2.428,80, mantendo-se aquele mecanismo do desconto simplificado, a isenção era então, na prática, até R$ 3.036. Agora a isenção total até R$ 5.000 por mês e passa a valer a partir com essa, né, assinatura aí do presidente Lula, passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2026. Olha, a prévia da inflação dos últimos 12 meses caiu para 4,5%. Então, o índice continua dentro da meta. Cláudio Mário Carvalho volta com essas informações.
O IPCA 15, prévia da inflação oficial, registrou alta de 0,20% em novembro, ligeiramente acima do resultado de outubro. No acumulado do ano, o índice soma 4,15% e chega a 4,50% em 12 meses, abaixo dos 4,94% registrados no período anterior. Em novembro do ano passado, a taxa havia sido de 0,62%. A alimentação voltou ao campo positivo após 5 meses de queda, mas subiu apenas 0,09%. Em casa, os preços continuam recuando, puxados pelo leite, arroz e frutas. Fora de casa, refeições e lanches ficaram mais caros. Habitação desacelerou para 0,09%, com redução menor na energia elétrica e impacto de reajustes recentes em tarifas de luz, água e condomínio. O maior impacto veio de despesas pessoais, que subiram 0,85%, pressionadas por hospedagem e pacotes turísticos. Saúde e cuidados pessoais avançaram 0,29%, com destaque para os planos de saúde. No grupo de transportes, a alta foi de 0,22%, influenciada principalmente pelo aumento de quase 12% nas passagens aéreas. Já os combustíveis recuaram, com queda na gasolina, no etanol e no diesel. O IPCA 15 considera preços coletados entre 14 de outubro e 13 de novembro e abrange famílias com renda entre 1 e 40 salários mínimos em 10 regiões metropolitanas, Brasília e Goiânia. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Uma operação deflagrada hoje desmonta um esquema de fraudes em benefícios previdenciários em Minas Gerais. Ele volta, Cláudio Mário Carvalho.
O Ministério da Previdência Social informou que a Força-Tarefa Previdenciária deflagrou nesta quarta-feira a Operação Múltiplas Faces para desarticular uma associação criminosa especializada em fraudes contra a Previdência Social em Minas Gerais. Foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão em Contagem, Timóteo e Córrego Novo, após ordem da Justiça Federal em Belo Horizonte. O grupo falsificava documentos e criava pessoas fictícias para solicitar benefícios, principalmente o benefício de prestação continuada, destinado a idosos de baixa renda. A investigação começou a partir da identificação de 8 benefícios irregulares, o que levou à descoberta dos responsáveis. Eles vão responder por estelionato qualificado, crime que prevê penas entre 1 ano e 4 meses e até 6 anos e 8 meses de prisão. A Coordenação Geral de Inteligência da Previdência Social estima que as fraudes superaram R$ 2 milhões. Com a suspensão dos benefícios irregulares, a operação evita um prejuízo adicional de mais de R$ 830 mil para os cofres públicos. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Uma lei que moderniza a segurança do setor energético também foi sancionada. A norma atualiza regras de mercado de energia e reforça as iniciativas que visam tarifas mais justas. Quem traz as informações é a Lucile.
O governo federal sancionou na última segunda-feira, dia 24, uma nova lei que vai modernizar o setor de energia elétrica e reforçar a segurança no abastecimento em todo o país. A norma atualiza regras que estavam há 2 décadas sem mudanças e traz medidas que podem influenciar diretamente a conta de luz e a qualidade do serviço prestado aos consumidores. Entre os pontos centrais, a lei estabelece novas diretrizes para garantir tarifas mais equilibradas. Um dos mecanismos é o limite de crescimento das despesas da CDE, a conta de desenvolvimento energético. O fundo financia subsídios do setor e impacta o valor da conta de luz. O texto também define regras para a abertura gradual do mercado de energia, ao permitir que mais usuários possam escolher seu fornecedor no futuro, algo que tende a estimular concorrência e eficiência. Outro destaque é a regulamentação de sistemas de armazenamento de energia, como baterias, que ajudam a reduzir riscos de falta de fornecimento e tornam a operação do sistema mais estável. A lei ainda atualiza normas do setor de gás natural para ampliar a oferta e melhorar a gestão desse insumo, importante para a indústria e para o equilíbrio energético do país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E olha, a produção de frango deve bater recorde em 2026 e impulsionar mercados de carnes. A avicultura de corte alcança um novo marco histórico com o aumento da oferta interna e das exportações. A produção total de carnes deve atingir 32 milhões e 600 mil toneladas. De volta, Claudimário Carvalho.
De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a produção de carne de frango no Brasil pode chegar a quase 16 milhões de toneladas em 2026, um novo recorde histórico, superando os 15 milhões e meio de toneladas previstos para este ano. O bom desempenho da avicultura junto à suinocultura deve elevar a produção das três principais proteínas consumidas no país para mais de 32 milhões e meio de toneladas, ligeiro aumento em relação a 2025. No setor de bovinos, as exportações vão se manter, estimadas em 4 milhões 250 mil toneladas. A produção de ovos também projeta recorde em 2026, alcançando 50 bilhões e 300 milhões de unidades, alta de 2,6% sobre 2025, mantendo boa oferta no mercado interno. Para o governo federal, o cenário positivo reforça o Brasil como líder na produção de proteínas, com aumento simultâneo de exportações e abastecimento interno. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O governo investe 184 milhões na compra de 207 ônibus sustentáveis. Serão beneficiados municípios de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Ceará, além do Distrito Federal. A iniciativa busca reduzir a poluição, melhorar a qualidade do ar e modernizar a mobilidade urbana. José Carlos Andrade.
O governo federal anunciou a seleção de projetos do novo PAC, setor privado, para renovar a frota do transporte público urbano em 4 estados. O investimento total é de R$ 184,3 milhões para a compra de 207 ônibus sustentáveis entre modelos elétricos e veículos com motores Euro 6. O padrão desses ônibus reduz em até 97% a emissão de material particulado e em 99% a de carbono negro, em comparação com modelos antigos. No Ceará, 4 municípios vão receber 10 ônibus elétricos. No Distrito Federal, Brasília terá 158 ônibus Euro 6. No Rio Grande do Sul, Porto Alegre contará com 24 novos ônibus desse mesmo padrão. E em Minas Gerais, o governo federal destinou recursos para 15 ônibus Euro 6, 10 para Belo Horizonte e 5 para Contagem. Segundo o governo, a iniciativa busca reduzir a poluição, melhorar a qualidade do ar e modernizar a mobilidade urbana. Os ônibus elétricos têm operação silenciosa e zero emissão direta, enquanto os motores Euro 6 diminuem o risco de doenças respiratórias e contribuem para tornar o transporte coletivo mais eficiente e atrativo à população. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
A gente já falou aqui da carreta digital. E olha aqui, acompanhando a informação, a carreta digital formou 9 mil alunos em um ano. O programa do Ministério das Comunicações reduz desigualdades, leva a qualificação profissional e impulsiona o futuro de jovens em situação de vulnerabilidade. Quem traz as informações é Ladimir Filipim.
O programa Carreta Digital do Ministério das Comunicações completou um ano com mais de 9 mil alunos formados em todo o país. A iniciativa leva qualificação tecnológica gratuita para estudantes de baixa renda e de escolas públicas por meio de salas de aula sobre rodas equipadas com tecnologia de ponta. A Carreta oferece cursos práticos em informática básica, robótica, programação, desenvolvimento de jogos, manutenção de celulares e montagem de computadores de alto desempenho. O objetivo, segundo o Ministério, é reduzir desigualdades e preparar estudantes para o mercado de trabalho digital. Desde o início da iniciativa, já são 2.645 formados no Maranhão e 1.914 no Rio Grande do Sul. O programa é realizado em parceria com a Rede Brasileira de Certificação, Pesquisa e Inovação. Criada em 2024, a Carreta Digital já passou pelo Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Maranhão. A meta do governo federal é alcançar 23 mil capacitações até 2026, com oportunidades de emprego, renda e inclusão digital. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
O novo PAC Seleções autoriza a implantação de 260 novas Arenas Brasil. A portaria do Ministério do Esporte eleva para 500 o total de unidades previstas até 2026. Equipamentos seguem padrão do Campus Society, quadra, pista de caminhada e parque infantil. Ladimir Filipim de volta.
O Ministério do Esporte publicou na terça-feira, dia 25, uma portaria que seleciona 260 propostas de municípios para a implantação das Arenas Brasil. A medida, no âmbito do novo PAC Seleções, amplia para 500 o total de unidades autorizadas nas cinco regiões do país. A seleção de 2025 recebeu 4.630 propostas. Ao todo, 260 municípios de 25 estados foram habilitados para celebrar termo de compromisso com o Ministério do Esporte. Cada arena seguirá projeto padrão, com campo de futebol society de grama sintética, quadra de basquete 3x3, pista de caminhada e parque infantil. O investimento estimado é de R$1,5 milhão de reais por unidade. Com a publicação da portaria, o Ministério do Esporte inicia a etapa de celebração dos termos de compromisso ainda em 2025 para viabilizar o início das obras. A previsão é atingir 500 municípios com Arenas Brasil até o final de 2026. As Arenas Brasil integram o eixo de infraestrutura social e inclusiva do novo PAC. A iniciativa amplia a oferta de equipamentos esportivos públicos. A primeira seleção, publicada em 2024, aprovou 240 propostas e prevê investimento de 360 milhões de reais. Cinco unidades já foram concluídas e as demais estão em execução. Com a nova seleção, o total previsto chega a 500 arenas para municípios de diferentes portes. Da agência Rádio Govem em Brasília, Ladimir Filipim.
Mais 3.910 candidatos foram convocados para vagas extras e remanescentes do primeiro CPNU. Quem traz os detalhes é Dilson Santa Fé.
O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, MGI, divulgou nesta terça-feira, dia 25, a convocação de 3.910 pessoas para vagas remanescentes e adicionais do Concurso Público Nacional Unificado, CPNU 1. São 2.919 vagas imediatas e 991 destinadas aos cursos de formação. Do total, 1.977 vagas são adicionais às 6.640 vagas originais, o que representa acréscimo de 30%. As outras 1.933 correspondem a vagas remanescentes não preenchidas em chamadas anteriores. O provimento já está autorizado e os recursos para pessoal constam do projeto de lei orçamentária PELOA de 2026. A partir da publicação, cada órgão fará as nomeações. Os candidatos aprovados para cursos de formação serão convocados por edital específico no Diário Oficial da União. Editais de cada curso trarão datas de matrícula e realização das etapas. O MGI também publicou listas atualizadas de manifestação de interesse, vagas por bloco e classificação, além das listas de espera. Após a nomeação, o prazo para posse é de até 30 dias. A posse ocorre com a assinatura do termo de posse, que reúne direitos e responsabilidades do cargo. O exercício deve começar em até 15 dias após a posse. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Olha, a Perícia Médica Federal atendeu mais de 11.500 casos no último fim de semana. A maior parte das perícias realizadas ocorreu na região Nordeste. Ele está de volta, Dilson Santa Fé.
A Perícia Médica Federal realizou no último fim de semana mais de 11.500 atendimentos presenciais em mutirões realizados em 65 cidades do país. Ao todo foram 11.687 perícias entre os dias 22 e 23 de novembro, o que possibilitou antecipar requerimentos em até 150 dias. Segundo dados do Ministério da Previdência Social, o Nordeste concentrou o maior número de atendimentos, 4.727. No Sul, foram 2.521 perícias. A região Centro-Oeste registrou 1.896 atendimentos. Somente o Rio de Janeiro contabilizou 1.218 perícias, enquanto São Paulo somou 550. Minas Gerais e Espírito Santo, juntos, realizaram 1.082 atendimentos. Um dos destaques foi o mutirão de Almenara, no Vale do Jequitinhonha, onde uma estrutura montada em escala permitiu a realização de mais de 1.000 perícias, beneficiando 33 municípios. A ação reuniu mais de 50 peritos e foi feita exclusivamente por telemedicina. A modalidade conhecida como perícia conectada amplia o acesso ao serviço especialmente em regiões com poucos profissionais e reduz deslocamentos e tempo de espera. Segundo o governo federal, o modelo mantém os mesmos padrões de segurança, privacidade e sigilo do atendimento presencial. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Ligue 180 completa 20 anos. No Dia Internacional pelo Fim da Violência contra as Mulheres, que foi dia 25, o Ligue 180 completou 20 anos. O canal de denúncias contra esse crime realizou de janeiro a outubro deste ano mais de 870 mil atendimentos. Vamos ouvir a reportagem de Luana Karen.
Dos 20 anos de funcionamento do Ligue 180, Juliana Rodrigues da Costa trabalha no serviço há 11. Ela é coordenadora de atendimento e já foi testemunha de várias situações delicadas.
Infelizmente, não foi só uma situação, então várias situações já me impactaram. O impacto é de que todos os dias nós escutamos as mesmas histórias com pessoas diferentes. Então são narrativas cruéis, são narrativas de dor, são narrativas que a gente pensa assim, mas eu escutei isso ontem, isso está acontecendo de novo.
E mesmo com as histórias se repetindo, Juliana não desanima.
Não tem nada que me desencoraja. Situações como essa, situações que me impactam, situações que me deixam ali pensativa, fazem com que eu tenha ainda mais força, mais coragem, mais resistência, porque a gente tem a certeza que todos os dias a gente tem a oportunidade de salvar a vida de alguém.
A Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, foi criada em 2005 como um serviço de orientação e acolhimento. Com o passar do tempo, se transformou no principal canal do governo do Brasil para receber denúncias de violência contra a mulher. Ele também tira dúvidas sobre leis e direitos e indica serviços voltados ao atendimento delas, como delegacias especializadas ou casas de acolhimento. O serviço é gratuito e está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana. Também é oferecido em inglês e espanhol, além de libras e português. E toda a equipe de atendimento é composta por mulheres, que passam por capacitação permanente e recebem suporte psicológico para lidar com a dor de outras mulheres. Helen dos Santos Costa, coordenadora-geral do Ligue 180, afirma que o serviço tem o poder de devolver dignidade à mulher vítima de violência.
Cada mulher que liga, cada mulher que precisa ser protegida, que conta sua história, que está pedindo ajuda, eu tenho um canal na central especializada para fazer esse atendimento, fazer esse acolhimento diretamente a essa mulher. É um canal que é um símbolo principalmente de acolhimento e de escuta qualificada. O Ligue 180, ele possibilita vida, né? Ele retoma uma vida digna para essas mulheres.
Entre janeiro e outubro de 2025, o Ligue 180 realizou mais de 877 mil atendimentos. Foram quase 720 mil chamadas por telefone, 26 mil atendimentos por WhatsApp, cerca de 130 mil por e-mail, além de 24 videochamadas para atendimentos na língua brasileira de sinais, Libras. Além da ligação telefônica no número 180, o serviço pode ser acessado pelo e-mail central180@mulheres.gov.br. Já o número de WhatsApp é o 61 9610 0180. Assim como nas chamadas por telefone, o atendimento é sigiloso e as denúncias podem ser registradas de forma anônima ou por terceiros. Reportagem Luana Karen.
E olha só, o Brasil atingiu a máxima renda e a mínima histórica de pobreza e desigualdade em 2024. As informações com Érica Braz no Boletim MDS.
O Ministério da Educação...
Em 2024, o Brasil registrou os melhores resultados na renda por pessoa, na redução da desigualdade e da pobreza entre os brasileiros. Estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra que em 30 anos, a renda domiciliar por pessoa cresceu cerca de 70%. A desigualdade caiu quase 18%. E a extrema pobreza despencou de 25% para menos de 5% da população. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, comentou o estudo.
A renda de todos os brasileiros segue crescendo. Cresceu muito forte em 2023, 2024, mas a renda dos mais pobres cresce ainda mais. E boa parte das pessoas que são atendidas no Bolsa Família, essas pessoas agora saem da miséria, saem da pobreza e uma parte chegando na classe média.
Estes resultados são os mais bem alcançados desde 1995. O maior crescimento aconteceu entre 2003 e 2014 e voltou a ganhar força entre 2021 e 2024. Entre 2021 e 2024, a renda média real cresceu mais de 25%. Este é o maior avanço em 3 anos seguidos desde 1994. De acordo com os autores da pesquisa, Pedro Herculano Souza e Marcos Dantas, A melhora social entre 2021 e 2024 foi impulsionada por dois fatores: o mercado de trabalho aquecido com maior oferta de empregos e salários e a expansão das transferências assistenciais, como o Bolsa Família, por exemplo. Wellington Dias defende a importância do Bolsa Família para os resultados obtidos pelo Brasil no desenvolvimento social dos mais pobres.
Esse caminho ele ficou muito mais potente agora com o novo Bolsa Família.
Outras informações sobre o estudo estão disponíveis em gov.br/mds. Reportagem Érica Brás.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E vamos agora à previsão do tempo para todas as regiões do país amanhã. Roda aí, Zé.
Previsão do tempo para quinta-feira, 27 de novembro de 2025. Região Centro-Oeste. Em Goiânia, Goiás, a previsão para esta quinta-feira é de céu encoberto com chuvisco. A temperatura pode variar entre 21 e 31 graus. A umidade do ar fica entre 95 e 50%. Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, tem previsão de céu encoberto a nublado. Temperatura varia entre 21 e 35 graus. A umidade do ar oscila entre 80 e 30%. Região Nordeste, João Pessoa tem previsão de céu claro nesta quinta-feira. Temperatura varia entre 24 e 32 graus. A umidade do ar na capital da Paraíba oscila entre 85 e 50%. Mombaça, no Ceará, celebra aniversário com céu encoberto. A temperatura varia entre 20 e 36 graus. A umidade do ar fica entre 90 e 30%. Região Norte. Em Rio Branco, no Acre, a previsão é de céu encoberto com pancadas de chuva isoladas ao longo do dia. Temperatura mínima de 23 e máxima em torno dos 29 graus. A umidade varia entre 100 e 80%. Porto Velho, em Rondônia, tem previsão de céu encoberto com chuvisco. Mínima de 25 e máxima de 30 graus. A umidade do ar varia entre 100 e 60%. Região Sudeste, Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem previsão de céu encoberto, podendo chuviscar à tarde. A temperatura pode variar entre 16 e 29 graus. A umidade do ar fica entre 80 e 30%. Vargem Grande Paulista, em São Paulo, canta parabéns com céu encoberto. Temperatura fica entre 11 e 23 graus. Umidade do ar variando entre 100 e 50%. Região Sul. Em Curitiba, a previsão para esta quinta-feira é de céu encoberto. Temperatura oscila de 13 a 22 graus. A umidade do ar na capital do Paraná varia entre 100 e 40%. Esmeralda, no Rio Grande do Sul, comemora aniversário com céu claro pela manhã. À tarde, deve nublar. Temperatura varia entre 14 e 28 graus. A umidade do ar fica entre 90 e 40%. Você ouviu a previsão do tempo para quinta-feira, 27 de novembro de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
Olá, aproveitando para mandar aquele alô especial para as cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário nesta quinta-feira, dia 27 de novembro. Parabéns para Mombaça, no Ceará, Vargem Grande Paulista, em São Paulo, Esmeralda, no Rio Grande do Sul. Olhando aqui no nosso Comunica BR, eu vejo que em Mombaça tem 7.537 famílias que recebem o Bolsa Família todo mês. A média de recebimentos é de 600 R$ 270 por família em Mombaça, no Ceará. Vargem Grande Paulista, em São Paulo, tem 220 moradias entregues pelo Minha Casa Minha Vida, e as moradias foram feitas com recursos do FGTS, programa Minha Casa Minha Vida, 226 moradias entregues em Vargem Grande Paulista. Esmeralda, no Rio Grande do Sul, tem 50 estudantes lá que recebem o pé de meia do governo federal, todo certinho, todo mês, né? Esse ano já foram investidos quase R$ 160 mil nesses pagamentos do pé de meia em Esmeralda, no Rio Grande do Sul. Você também pode saber como o governo federal chega aí na sua cidade. É só pesquisar na internet gov.br/comunicabr. Tudo junto, comunicabr tá lá. Fique com a gente porque ainda tem muito mais. Agora, pelo horário de Brasília, faltam 11 para as 5.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
A pesquisa em novas tecnologias para o Sistema Único de Saúde vai contar com novos investimentos de R$ 60 milhões. Quem explica para a gente é Mariana Leite, no Minuto Ciência.
Minuto Ciência.
A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, assinaram um termo aditivo que define a pasta da saúde, cogestora do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, unidade vinculada ao MCTI. De acordo com a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, o Ministério da Saúde vai investir cerca de R$ 60 milhões em infraestrutura e pessoal especializado.
Essa parceria inaugura a iniciativa de inovação radical em saúde, a partir da qual vamos fomentar pesquisa e desenvolvimento de novos dispositivos, novas moléculas e IFAs pelo setor produtivo brasileiro. O Ministério da Saúde passará a integrar formalmente o contrato de gestão do CNPq e se compromete a investir cerca de R$ 60 milhões em infraestrutura e pessoal especializado, permitindo que pesquisadores e pesquisadoras do Brasil inteiro desenvolvam pesquisas com potencial real de se transformar em novas tecnologias para a população brasileira. Essa é uma infraestrutura de pesquisa de ciência aberta.
Ainda segundo a titular do MCTI, a medida resultará na ampliação da capacidade do CNPq de receber pesquisadores de todo o país e vai acelerar projetos com potencial de gerar novas tecnologias para o Sistema Único de Saúde.
Nosso Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, essa organização social de excelência que é vinculada ao MCTI, se tornará o primeiro hub de inovação a catalisar o desenvolvimento de novos fármacos e dispositivos. Nosso objetivo é acelerar o desenvolvimento de novas moléculas por meio de integração e coordenação de diversos instrumentos já disponíveis no arcabouço brasileiro de políticas de inovação. Trata-se de um passo muito importante nessa pauta de inovação radical em fármacos, biodiversidade em saúde e nacionalização de equipamentos médicos.
O ato ocorreu nesta segunda-feira durante reunião do Grupo Executivo do Complexo Econômico Industrial da Saúde no Einstein Hospital Israelita, em São Paulo, capital paulista. Reportagem Mariana Leite.
Minuto Ciência.
Você já sabe que começou a valer o programa Gás do Povo em 10 capitais esta semana, né? Nunca é demais explicar como funciona o novo programa e quem tem direito. Vamos ouvir no Conexão Energia.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
O programa Gás do Povo iniciou sua primeira fase nesta segunda-feira, com a recarga gratuita do botijão de gás de cozinha, o GLP de 13 quilos. O programa beneficiará, nessa etapa inicial, cerca de 1 milhão de famílias em 10 capitais brasileiras. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, participou das primeiras entregas em Belo Horizonte. Da capital mineira, serão beneficiadas mais de 52 mil famílias nessa primeira fase do programa. Lançado pelo presidente Lula em setembro, o Gás do Povo tem como principal objetivo ampliar o acesso ao gás de cozinha no país, promovendo mais dignidade, saúde e segurança à população. O ministro Alexandre Silveira afirmou que este é o maior programa de combate à pobreza energética do mundo representando alívio nas contas de cada família, uma economia que ajuda a melhorar a alimentação e a qualidade de vida. Silveira ressaltou ainda que o GLP também protege a saúde de mulheres e crianças em lares que ainda usam lenha, álcool e querosene para cozinhar, se tornando uma maneira de evitar doenças pulmonares e acidentes com queimaduras. Ao todo, o programa deverá alcançar mais de 15 milhões de famílias em todo o país até março de 2026, quando estará 100% implementado. Somente em Minas Gerais, 1 milhão e 200 mil famílias serão atendidas. Nesta fase inicial, além de Belo Horizonte, o Gás do Povo atenderá famílias em Salvador, Fortaleza, Goiânia, Belém, Recife, Teresina, Natal, Porto Alegre e São Paulo. São contempladas famílias inscritas no Cade Único, com renda per capita mensal de até meio salário mínimo, que terão direito a 4 a 6 botijões por ano, de acordo com o número de pessoas na família. A retirada será feita gratuitamente nas revendas cadastradas no programa. Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm apresentação e produção de Lucas Flores e edição de Bruno Piuí. Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
Essa é a hora de receber a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que traz pra gente, em primeira mão, os destaques da Voz de hoje. Boa tarde, Mari.
E aí, Luciano, boa tarde. Boa tarde pros nossos ouvintes da Rádio Gov.
Estamos na metade da semana, né?
É, tá na hora de quebrar a semana, como se diz, né, Luciano?
E o que temos hoje na Voz?
Então, Luca, hoje eu não posso deixar de destacar a sanção, né, do projeto que trata da isenção do imposto de renda. Para quem ganha até R$5.000, a gente vai ter na Voz do Brasil tanto a matéria sobre o evento de sanção, com a fala do presidente e de ministros, como também uma matéria explicando direitinho como é que essa isenção vai ser feita, né? Como é que ela impacta exatamente na vida das pessoas, vale para o imposto de renda do ano que vem. Já começa, né, para quem tem o desconto na folha de pagamento, né? Quem é CLT. Já vai começar a perceber isso a partir de janeiro, porque vai deixar de ter esse desconto. Mas tem também aquelas pessoas que não são CLT, tem que fazer na declaração. Então, isso vai ter impacto lá na declaração de 2027. Então, tudo isso a gente vai explicar melhor na Voz do Brasil. Mas certo. Eu trouxe também um outro destaque, Luciano, que é muito importante, uma vitória aí para o Brasil, que é a vacina contra a dengue, né? Que foi anunciada hoje.
O Instituto Butantan, é?
Exatamente. Duas vitórias, né? O Brasil ter uma vacina contra a dengue e ela está sendo desenvolvida para o Instituto Brasileiro. Quer dizer que a gente não vai precisar ficar comprando vacina do exterior,
só dependente. Só tinha do Japão, né? Parece, né?
É, até onde eu fiquei sabendo, é o primeiro de dose única no mundo.
Olha,
né?
Olha aí.
Esse do Japão, não sei. Talvez tivesse aí mais de uma... Tivesse que ter dose
duas
de reforço,
doses,
né? Então. Essa é uma vacina de dose única, que é feita com vírus enfraquecido. Inicialmente, o Instituto vai entregar 1 milhão de doses, que já estão prontas, e a previsão é que outras 30 milhões de doses estejam disponíveis até o segundo semestre de 2026. E aí, a princípio, Luciano, esse imunizante vai ser aplicado em pessoas que tenham entre 12 e 59 anos de idade. Ou seja, o inverso daqueles grupos prioritários que a gente costuma ver, né?
Uhum.
Normalmente você vê vacina sendo aplicada em crianças e idosos, que,
né,
são os grupos mais vulneráveis. Mas é que, para esses grupos, a vacina ainda precisa de mais pesquisas sobre a atuação delas nesses organismos. Então, a princípio, vai ser aplicada entre pessoas com 12 a 59 anos de idade. E aí a gente deve ver essa aplicação aí já a partir do ano que vem.
Beleza. Todos os detalhes na Voz do Brasil, 7 da noite.
Daqui a pouquinho eu e você em todas as rádios do país.
Até lá, Mari.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Serviço. O MEC abriu uma consulta pública para regulamentar a assistência estudantil. Qualquer pessoa pode participar até o dia 21 de dezembro. Claudio Mário Carvalho explica.
O Ministério da Educação, o MEC, abriu na terça-feira, 25 de novembro, consulta pública para regulamentar a Política Nacional de Assistência Estudantil, o PNAES, instituída pela Lei nº 19.914 de 2024. A iniciativa busca ouvir estudantes, famílias, profissionais da educação, organizações da sociedade civil e movimentos sociais para criar diretrizes alinhadas à diversidade do país e às necessidades reais dos alunos das instituições federais de ensino superior. O PNAES visa garantir acesso, permanência e conclusão dos cursos, especialmente para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A consulta vai ficar disponível até 21 de dezembro no portal Brasil Participativo e complementa o diagnóstico feito pelo grupo de trabalho do MEC, o GT PNAES. O lançamento ocorreu durante o 78º Encontro Nacional do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Estudantis em Brasília, reunindo gestores e pró-reitores das áreas de assistência estudantil das universidades e institutos federais. A política engloba 11 programas que sistematizam ações já existentes com o objetivo de reduzir evasão, promover inclusão social e democratizar o acesso à educação superior pública. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E começa amanhã o prazo para as instituições de ensino superior assinarem o termo de participação no FIES 2026. Stefânia Lima tem as informações.
Instituições de ensino superior que querem participar do FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, no primeiro semestre de 2026, devem ficar atentas. O prazo para adesão começa nesta quinta-feira, dia 27 de novembro, e termina no dia 4 de dezembro. As mantenedoras precisam acessar o sistema informatizado do FIES, o SIS-FIES. O procedimento deve ser feito pelo módulo FIES Oferta, no endereço fiesgestão.mec.gov.br. Por lá, o representante legal da instituição deve emitir e assinar o termo de participação. A assinatura é feita de forma eletrônica, com base nas informações que já estão cadastradas no IMEC. Por isso, as instituições devem conferir se os dados estão corretos e atualizados. O edital com todas as regras foi publicado pelo Ministério da Educação nesta segunda-feira. O documento traz o cronograma e orientações para que as instituições possam oferecer vagas financiadas. O FIES é o programa do governo que financia cursos de graduação em faculdades privadas. Para participar, a instituição precisa ter avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Mais detalhes podem ser consultados diretamente no site gov.br/mec. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
Está aberto o período de adesão de estados no Bolsa Mais Professores. Quem tem os detalhes é Lorena Coelho, no Boletim MEC.
Caixa Notícias.
A Caixa paga nesta sexta-feira, 28 de novembro, nova parcela do programa Pé de Meia para os estudantes do ensino médio regular e ensino médio da educação de jovens e adultos, a EJA, nascidos nos meses de setembro e outubro. O incentivo será creditado em conta poupança Caixa Tem e os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. O estudante pode fazer transferências, PIX e pagar contas direto no aplicativo. Além disso, o estudante também pode movimentar os valores com o cartão do programa, fazendo compras e pagamentos. O programa Pé de Meia apoia a permanência e a conclusão escolar dos estudantes matriculados no ensino médio e na educação de jovens e adultos da rede pública. Para mais informações sobre os pagamentos do Pé de Meia, acesse www.caixa.gov.br.
Olha, a gente ouviu aí o Caixa Notícias, né, com a informação de que mais uma parcela do Pé de Meia será paga para os estudantes do ensino médio, desta vez para os nascidos em julho e agosto. Pagamento é amanhã, quinta-feira, tá? E agora então vamos saber do Bolsa Mais Professores no Boletim MEC.
O Ministério da Educação publicou nesta semana o edital para a adesão dos estados e do Distrito Federal à Bolsa Mais Professores. O objetivo é incentivar o ingresso e a permanência de educadores nas redes públicas de ensino, especialmente em regiões e áreas de conhecimento com carência de professores. A seleção será feita pelas redes de ensino por meio de processos próprios. A prova nacional docente poderá ser utilizada como critério de classificação ou pontuação adicional. Serão ofertadas bolsas no valor de R$ 2.100 durante 2 anos como forma de complementar a remuneração já paga pelas redes de ensino para docentes que sejam concursados em estágio probatório, contratados pelas redes para atender a adesão ao programa e profissionais com um vínculo previsto de, no mínimo, 2 anos. Durante o período da bolsa, o professor deverá cursar uma pós-graduação lato sensu, ofertada na modalidade de educação à distância, com conclusão prevista até o fim da vigência do benefício. As redes interessadas deverão fazer a adesão pelo CIMEC até o dia 10 de dezembro. Para saber mais informações, acesse nossas redes sociais e o nosso portal gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Reportagem Lorena Coelho.
Pois bem, o Assunto Federal termina aqui. Amanhã estou de volta a partir das 16h com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Até lá, Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.